Sejam todos bem-vindos ao Sem Drama Lhama número 1. Nosso podcast aleatório está começando. E hoje nós estamos com as caravanas. Vamos lá, caravana de Posto da Mata com o Kaique. Onde está o Kaique?
Oi, pessoal, tudo bem?
Diretamente da Bahia, olha só que maravilha. Vamos lá. E diretamente da cadê a caravana de Ribeirão do Sul?
Opa, beleza?
Olha o Edu, tá lá no Ribeirão do Sul, lá no interior de São Paulo, olha só que maravilha. E também temos agora, lá diretamente do Rio de Janeiro, estamos com a caravana de onde que é mesmo a caravana, né? É do Rio mesmo, né? Vai lá, o Pardal, cadê?
E aí, qual é? Suave?
Então, olha só. Então, e também aqui temos a caravana de São Paulo, olha só a caravana de São Paulo, cadê o Clyde? E aí, pessoal, beleza? Olha só, ele também está aí. Então agora o Lombardi vai contar qual que é o nosso tema de hoje. Vai com você, Lombardi!
É isso mesmo, Silvio! O tema de hoje é transporte ferroviário!
Mas olha só que maravilha! Agora vou passar o controle para o Clyde. Vai lá, Clyde, pode continuar! Então, pessoal, vamos começar aqui hoje nosso Sem Drama Lhama número 1. Primeiro episódio de fato. E hoje, como já disse Lombardi, vamos falar sobre transporte ferroviário. Então hoje a gente vai falar um pouco de história disso, dos trilhos, né? Dos primórdios e tal, etc. E vamos falar também do histórico dos trens no Brasil. E também vamos falar sobre alguns detalhes, umas coisas sobre as ferrovias do Brasil, né? A história também de cada ferrovia, como é que se desenvolveu e tal, etc. E o foco maior é São Paulo e Rio, né? Que é aqui... E um pouquinho da Bahia também, com o Kaique contando um pouquinho de como que é as coisas por lá.
Só que os maquinistas lá são preguiçosos.
É que pagar 7 Rubi de São Paulo, meu Deus do céu, então é...
Não, realmente, né? Se for mais devagar que a linha 7 é complicado. Mas enfim, então, vamos começar com a história. Fala, Kaique.
A história é um pouquinho do que eu pesquisei. Foi, a gente começou um pouco antes da Revolução Industrial, a gente tinha... um pouco os trens, meio que um trem levado por cavalos.
Tipo uma carroça de ferro, né? Em vez de trem de ferro, era uma carroça de ferro, entendi.
Isso, mas eu acho que ele era, tinha um trilho também pra ele seguir, mas que era puxado pelo cavalo.
Nossa, coitado, aí colocar o cavalo nos trilhos, né? Olha só que legal.
Verdade. Aí a gente teve a Revolução Industrial, que introduziu novas tecnologias, como a gente já estudou na escola, no... sobre essas coisas. E esse trem, ele ajudou na colonização de países como os Estados Unidos. A gente vê lá que na costa oeste, se não me engano, tem mais concentração de estradas de ferro lá. E foi devido a essa utilização desses trens. Esses trens ajudaram também a levar, na Segunda Guerra Mundial, armas e pessoas para os campos de batalha, também suprimentos, e também vemos que eles foram muito importantes para essas coisas.
Então, né, você falou que é da importância nos Estados Unidos, né, mas é engraçado que os Estados Unidos hoje em dia nem tem tanto trem assim, né, o pessoal gosta mais de carro, né, mas...
Uhum.
Mas lá teve muito trem, então, né?
É que eu vi na imagem que eu estava vendo no mapa, que nas áreas que tem mais concentração de linhas de trem, na costa oeste dos Estados Unidos, na China também, naquela parte lá do mar lá, no Japão, e se eu lembrar outro lugar, foi sudeste, aliás, sudeste do Brasil e no norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, lá do Japão.
Toda essa região do café foi bem beneficiada.
Verdade.
Sim, claro.
A gente vê o Porto de Santos, que é a ligação, que era o principal escoamento, esse café.
E até hoje, né? Hoje é o maior porto da América Latina, em Santos ali, e o principal acesso é por trem. Pelo trem da Sorocabana, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre a história dentro do país. Quem quer falar um pouquinho sobre isso?
Eu gostaria de citar duas estradas de ferro bem famosas aqui no estado de São Paulo. Que são a Estrada de Ferro Sorocabana, que vocês já falaram, e a FEPASA, que é a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. A Sorocabana, ela foi criada em 1875. E ela foi uma importante ligação entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com o Porto de Santos. Ainda tem um trecho da Estrada de Ferro Sorocabana que passa aqui na minha região. Cidades como Ipaustu, Chavantes, Penitar, Ourinhos, Ibirarema, Salpiranga, essas cidades aí já fizeram parte da Estrada de Ferro Sorocabana. Inclusive, meu pai já viajou na Estrada de Ferro Sorocabana daqui do interior até São Paulo. Que é a estação
não. A Sorocabana, inclusive, ela passa em Bugaçu, né? Minha isso, cidade mascote lá. Passa em Bugaçu lá. Então, inclusive, né?
O ponto final, digamos assim, da estrada de Ferro Sorocabana para passageiros, é a estação Júlio Prestes, perto lá da entre a Luz e a Barra Funda, tá ligado? E outra estrada de ferro que eu quero falar também é a Santos Jundiaí. Que hoje, para quem é de São Paulo, conhece a linha 7 do metrô. A maioria das estações de lá foram feitas na estação do Jundiaí, tá ligado? Não só transportava passageiros, como também cargas, até hoje, inclusive. E eu gostaria de citar aqui, em menção honrosa, a estação de Araguá, que até hoje, que ela foi construída na época da estação do Jundiaí, e até hoje está operando.
É que essa daí, a estação do Jundiaí, se não me engano, era a São Paulo Railway, antigamente. Que era. Que era a do Barão de Mauá. Inclusive foi um agrado pro imperador na época, né? E ele criou essa estrada que saía lá de Santos e ia pro interior, né? E tem até um negócio engraçado, que é. Que dizem que quando foi começar as obras, o Barão de Mauá chamou o Dom Pedro para ele colocar o primeiro alicerce, né? Que nem hoje, né? Quando você vai fazer um jogo de futebol, lá tem o pontapé inicial. Colocar o primeiro prego lá da linha férrea. Só que não foi algo simbólico, ele realmente colocou, então ele se ferrou lá pra colocar o negócio. Eu acho que o imperador não gostou muito não, né? Dessa história na época.
Também acho que não gostou muito.
Mas gostou do desenvolvimento que trouxe, né, na época.
A primeira foi ouvir do estado de São Paulo, na verdade. Né? Eu acho que a primeira do Brasil foi... Foi a da... Foi a central do Brasil, mas a de São Paulo, a primeira, foi o projeto da central da São Paulo Railway, que foi do Barão de Mauá. Aí a curiosidade, né? Por que tem esse negócio do espaço do trem entre o trem e a plataforma? Por que não faz a plataforma direito? Porque, principalmente...
Algumas estações em curva.
Não só isso. Tem um detalhe também que em São Paulo, o trilho é compartilhado. Então, por ser compartilhado... passa trem de carga também. E o trem de carga é mais largo. Tanto que tem algumas estações, que é, por exemplo, a estação do Brás em São Paulo, estação da Luz acho que não tem, mas no Brás acho que tem. Tem umas plataformas que só para trem de passageiro, que elas têm tipo um negocinho pra aumentar um pouquinho a plataforma pra ficar certinho, pra não ter tanto vão, assim. Mas tem lugar que não dá pra colocar porque o trem de carga vai passar e vai levar tudo, né? Então, não adianta. É basicamente isso daí. Falando um pouquinho mais sobre a história, assim, né? Agora fala um pouquinho sobre o Rio, passarinho. Como é que foi a história aí?
A história que começou com a questão do Distrito Federal, né? Ser aqui no Rio. Então, e também a questão do café, que tinha que escoar por algum lugar. Ou era por São Paulo ou por Rio de Janeiro. E por ser aqui, né? A produção maior ter sido no Vale do Paraíba, então eles construíram essa estrada de ferro central do Brasil, trazendo pro porto do Rio de Janeiro.
Então, a Central do Brasil hoje, ela chega até São Paulo, né?
Até São Paulo e até Minas.
Até Minas também?
Minas também, até Pirapora. Pirapora e Monte Azul.
Ah, tá. Então, é porque ela chega na cidade de São Paulo, inclusive, tem um trecho da Central do Brasil, que é a linha 11 e 12. As linhas 11 e 12 são linhas do ramal da Central do Brasil. Né? E não sei, mas tipo, os trens que circulam hoje nos ramais aí são da Central do Brasil ou é uma outra linha, uma outra malha?
Todos da Central do Brasil.
Tudo Central do Brasil mesmo, né?
Uhum. Todos porque... aproveitando a malha já existente da Central.
É porque é difícil você ver uma construção de linha nova de trem, né? De trem, fala, não metrô, né? Metrô também é difícil, mas de trem. Por quê? O que aconteceu, né? Algumas curiosidades de São Paulo, que São Paulo é a cidade que tem mais a maior malha ferroviária do país, né? Tanto de metrô como de trens de passageiros, né?
Uhum.
Não que metrô não seja um trem de passageiro, mas enfim, dá pra entender, né? Então acontece, em São Paulo, teve duas linhas construídas já nesse... Quer dizer, que foram construídas dos anos 90 para cá. Foram duas linhas. Uma era de trem virou metrô, que era a linha 5, que no projeto original era a linha G, que era para ser da CPTM, né? CPTM é a companhia de trens daqui, de São Paulo. Só que, não sei, na verdade, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas especulo eu que chegou um certo ponto que não dava para fazer por cima, mas tiveram que fazer por baixo a linha. E aí, por baixo vira metrô, não é CPTM mais, né? Então tem todo um trecho aqui no Capão Redondo, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Aquela parte do Capão Redondo, Estrada da Psirica, tal, Campo Limpo, quem conhece São Paulo aqui sabe. Que é tudo elevado, os trilhos, né? Inclusive, lá na minha parte da Steam lá a minha coleção, aliás, tem a coleção do City Skylines lá com meus mods, tem lá uma foto de uma estação da linha 5, que é essa linha aqui que eu tô contando. E ela foi toda feita para ser uma linha de trem, não uma linha de metrô, né? Então, a estrutura inicial dela era toda pensada para trem, mas acabou virando metrô.
A linha Lilás?
A linha Lilás. E aí tem a outra linha que foi feita nos últimos 20 anos aí, nos últimos 25 anos, digamos assim, que foi a linha 13, a linha 13 Jade, que essa sim é de trem e continua de trem, que foi inaugurada recentemente, né? Que ela sai da linha 12 e liga até o aeroporto de Guarulhos, né? Então, é uma linha curta, curtíssima, tem 3 estações só. Liga nada a lugar nenhum, mentira, não. Liga o aeroporto, né? Porque... Não, liga o aeroporto a lugar nenhum, porque sai na linha 12. A linha 12 é uma linha de... É uma linha que não... Tipo, a estação que ela termina não é uma linha, não é uma estação de integração. Não integra com nada, então... Na verdade, só chega e cai numa linha que é cheia de gente já. Então, é horrível usar essa linha para ir pro aeroporto, né? Tem algumas viagens especiais até a Luz, que aí não desembarca lá, né? Sai direto do aeroporto e vai direto para a Luz. Então, em tese, é mais rápido e mais seguro, inclusive. É porque da Luz é uma grande central, né? Aqui em São Paulo tem... Uhum. São duas linhas de trem e duas linhas de metrô, né? Que é a 1, a 4, a 7 e a 11. E antigamente tinha 10 também, só que a 10 agora tá parando no Brás, né? Então vamos começar a reclamar das malhas viárias de trem que tem no Brasil, né? Isso aqui vai ficar bem polarizado aqui entre eu e Passarinho, porque a gente mora em cidade que tem bastante malha ferroviária, né?
Dá pra você usar todo dia, e com um preço acessível, né? Não é uma questão, como se diz, uma questão turística.
Pois é, então, não é... Que nem tem trilho turístico no Brasil, que é aquela Belo Horizonte Vitória, se não me engano, né?
Isso. Inclusive, estão reativando um no Rio de Janeiro, Três Rios e Cataguases.
Ah, é? Também tem, vai ter isso? Que legal, né, que estão reativando essas linhas, né? Porque é interessante, para turismo é bom.
Posso fazer um adendo? Também tem o Expresso Turístico.
Ah, verdade. Em São Paulo tem o Expresso... Tem, acho que 3 linhas de Expresso Turístico, na verdade, né? Tem o Trajeto de Jundiaí. Tem um trajeto de Mogi das Cruzes e tem um trajeto que é o mais que chama atenção assim, que é o de Paranapiacaba, né? Que lá tem bastante história sobre trens lá, né? Porque lá era uma cidade muito forte na época dos trilhos, tá? Mas hoje em dia não... Ela serve mais como museu, assim, museu a céu aberto da história do turismo. E serve pro turismo, né, hoje.
Deixa e Santa pegar. Catarina também tem um muito bom.
Tem?
Na Serra Catarinense, quem falou foi o JP.
Eu nunca vi essa de Santa Catarina, não.
E a gente escutou alguma coisa, acho que é entre o Paraná e Santa Catarina.
Ah, acho que eu tô ligado qual que é.
O de Vitória com o Belo Horizonte também funciona como transporte de carga também. E lá volta mesmo você vê no grupo lá no Facebook, lá pessoas que usam o ID Jovem, aquela... O documento que deixa você comprar passagens com preços baratos, né? Eles compram passagem de trem indo de Vitória até Belo Horizonte, de Belo Horizonte até Vitória, com preço menos de R$10 lá.
É porque também não é uma viagem rápida, né? É uma viagem que demora um pouquinho. Uhum. Mas é bom porque as paisagens são legais, né? Então é legal de visitar, assim, né? Ser turista. Verdade. Os turistas são legal. Mas agora falando um pouquinho sobre o dia a dia, né? Aí... Aí vai habilitar mais eu e o passarinho pra falar, porque nós dois que... O passarinho usa até hoje, né, o padrão? Perdão. Você usa ainda hoje, mas você pegou um, né? Usou ontem, né? Hoje não. E eu já usei bastante. Hoje em dia não uso mais, mas já usei bastante já. Então, vou começar aqui falando de São Paulo já, de começar a xingar. Porque é o seguinte, a São Paulo, como já falou aqui, né, tem três malhas ferroviárias diferentes, que é a São Paulo Railway, que é essa de Jundiaí, São Jundiaí, tem a Central do Brasil e tem a Sorocabana, antiga FEPASA. Então, as linhas 7 e 10 são da São Paulo Jundiaí, 8 e 9 é FEPASA barra Sorocabana barra, enfim, Oeste, né? Eles chamam de Ramal Oeste ou Ramal Sul. E a Central do Brasil é a 11 e a 12. E tem a 13 também, que é uma nova, que sai, que ela na verdade, ela entra junto com a 12, né? Então, digamos assim que é um ramal da 12, mas ela funciona como separado, né? Até certo ponto. E o que acontece? Tem uma coisa no centro de São Paulo que eu acho muito ruim. Tem a Estação da Luz, né? Que nem eu já tinha citado aqui. Que hoje tem duas linhas que terminam lá. E antigamente tinha a terceira também, que era a linha 10, né? Fora as linhas de metrô. Mas, tipo, a estação é um ovo. Não cabe muita gente lá. Quem já foi na Luz, tá falando, né? Nossa, é muito apertado, porque é uma estação antiga e tal, etc. E beleza. E se terminal ainda, né? Que é a estação que todo mundo tem que desembarcar. Mas tem aí essa.
Imagina na central que terminam 6 e mais uma estação de metrô.
Pois é, mas na central. A central é muito pequena também? É muito apertada?
Não, ela tem um hall grande, entendeu? Mas é muita gente chegando ao mesmo tempo.
Entendi. Não, porque o problema da Luz é que ela não tem nem isso, sabe? Apesar de ser só duas linhas de trem, é um horror aquilo lá. Meu Deus do céu. Eles até tentam organizar, né? Porque como são duas linhas só que chegam, então, tipo, desembarca de um lado e embarca do outro. Ajuda um pouquinho, mas não resolve. Mas só que o que acontece? O que me revolta é que tem uma fucking estação da Barra Funda que tem 5 plataformas. Quer dizer, 5 plataformas? Não, 10 plataformas, né? 5 pares. 10 plataformas que dá pra terminar a linha 8 que já passa lá, a linha 7 que já passa lá. Dá pra puxar a linha 10 pra terminar lá e dá pra puxar a linha 11 pra terminar lá. Dá pra terminar as 4 linhas lá e lá tem espaço. E tem a linha de metrô ainda, que é a linha 3. Não, o pessoal chega lá na Barra Funda lá, veja a plataforma 9 e 10 sendo usada pra fazer cadastro do governo de SUS, sei lá. Pô, bota uma porcaria de linha de trem lá, caramba. Foi feito pra isso, não foi feito pra colocar...
Pode fazer o cadastro no SUS no trem, né? Andando de trem.
Mas é que tá, não dá nem acesso pra essa plataforma mais, porque ele só usa só pra outras coisas que não pra o trem.
Termina ali a 13 já afunda, porque aí o pessoal sai da rodoviária e pode...
Sabe qual é o problema, Edu? Aí eu vou te falar qual é o problema. O problema é que não tem espaço pra passar mais uma linha de trem. Se você pegar aonde ele termina ali, que é na estação Engenheiro Manuel Feio, sim, o nome é esse. E a próxima estação seria do Tatuapé. Se a linha 13 terminasse no Tatuapé, estaria ótimo, porque lá tem duas linhas de trem e uma de metrô, né? Só que o problema é que a estação Tatuapé tem a seguinte distribuição geográfica. Tem um shopping de um lado, que é o shopping metrô Tatuapé, e tem um outro shopping do outro lado, que é o Boulevard Tatuapé, se não me engano é o nome dele. Então, não tem pra onde crescer, entendeu? Tipo, você sai da estação de trem, ou barra metrô, e você vai pra um shopping. E tem a avenida do lado também, que é a avenida... Não sei se é a Rádio Leste ali já, mas tem a avenida do lado ainda. Então como parece é que vai passar mais uma linha de trem ali?
Tá parecendo a Barra Funda com o West Plaza e com o Bourbon.
Então, não, mas só não. Só que aí que tá, tem uma diferença muito grande.
Claro.
O Bourbon tá longe da estação da Barra Funda. Tá longe demais. Porque a estação Tatuapé é assim, tem a passarela, né? Passarela que vai pra estação. Que você passa o chão da avenida e tal. Num lado, você tem a entrada do shopping na frente da passarela. Do outro lado, tem outra entrada do shopping na passarela. Pra você descer, você tem que descer por dentro do shopping. Então...
É igual a estação do metrô aqui do Nova América.
É assim também?
A plataforma tá, sai a estação, tem a passarela da estação, ela cai dentro do shopping.
Ah, então, é isso mesmo. Aliás, aqui em São Paulo, o que tem de integração shopping, estação de trem ou metrô é uma coisa impressionante. Aí já falou um pouquinho de metrô já também, né? Metrô Santa Cruz tem um shopping em cima. Shopping que se chama Shopping Metrô Santa Cruz.
Porque o trem e o metrô não tem muita diferença. Faz o mesmo transporte, mas muda algumas especificações.
É, então, é porque o metrô, na verdade, primeiro, é definição de São Paulo, tá? Porque eu sei que no Rio não é bem assim. Definição de São Paulo, primeiro, ele só anda na cidade de São Paulo. Não tem estação de metrô fora da cidade de São Paulo ainda. Aqui, quero colocar uma aqui pra Taboão da Serra, mas não tem. Segunda definição de metrô, é por debaixo da terra, preferencialmente. A única essa linha de trem que é totalmente pro lado de fora, ou quase totalmente, é a linha 3. A linha 1 tem um trecho pro lado de fora também, né? A linha 3, na verdade, ela é uma linha paralela à linha 10 e à linha 11, quer dizer, não a linha 10, a linha 11 que vai lá pra Corinthians de Itaquera, e a linha 11 passa, vai pra Guaianazes, vai até Mogi das Cruzes. Mas a linha 3 vai só até Itaquera, né, onde tem o estado do Corinthians lá.
Puta merda, mano, aquela estação Guaianazes, pelo amor de Deus, que negócio que é aquele, velho?
É que tem que fazer baldeação, né, pra mesma linha.
Aham.
Uhum. Não, mas agora mudaram, não sei se você soube, ô Edu, mas mudaram agora, agora não tem mais essa parada.
Não?
Não, agora...
Na época que eu fui pra Mogi, tinha esse negócio.
É porque assim, isso aí mudou faz um mês, dois meses, alguma coisa assim. Tava em Uberlândia, mas tava vindo pra cá já.
Tá por fora.
É, o Edu tá por fora. Não, porque eu lembro que até passou no Bom Dia São Paulo, né? Tava passando no Bom Dia São Paulo e eu vi.
Tu
não
viu?
Não, o Bom Dia São Paulo passa lá, né? Deve ter visto.
Mas falta a tecnologia que não chegou lá ainda.
Pois é. É bullying, para com bullying. Então, não, é porque até lembro da reportagem do Bom Dia São Paulo que tava mostrando lá o pessoal em Guaianazes reclamando, né? Porque antes acontecia, saia trem vazio de Guaianazes, agora não sai mais. Agora o pessoal que mora lá em Mogi das Cruzes que tá achando ótimo, vai sentado, né? Sentado o caminho todo. E essa modernização, o que que era, né? Essa linha 11 é chamada de Expresso Leste, mas de Expresso não tem porra nenhuma. Porque é uma linha lenta pra caramba. Só que ela tem menos paradas, né? Acho que é por isso que é expresso, né? Tanto duvido é que quando construíram...
Duvido que seja mais lenta que a linha 7.
Não, mas ela é lenta, viu? Uma vez fui pegar pra descer na Luz e demorou pra cacete pra chegar na Luz. Tipo, é uma estação pra andar. Demorou. Então não, é muito devagar. Mas enfim, né? É, quando fizeram a linha 3 vermelha, que ela é paralela à linha 11... Eles desativaram algumas linhas algumas estações da linha 11. Que nem você vai na estação Arthur Alvim da linha 3, por exemplo. Se olha pro lado assim, você tem uma plataforma fantasma. Porque não usa, mas tem lá a plataforma da linha, que seria da linha 11, né? Tá lá, toda abandonada, que nem tava nos anos 70. Mesma coisa na Vila Matilde também tem isso. E deve ter umas outras aí que agora eu tô esquecendo, mas essas duas tem certeza. E essa linha foi criada justamente pra tentar melhorar um pouquinho o transporte da Zona Leste, né? Mas hoje em dia não dá, né?
Na Vila Matilde eu lembro que tinha uma plataforma abandonada. Eu achava que já tinham resolvido aquilo lá, demolido ou feito alguma coisa lá, mas tá abandonado ainda?
Não, tá abandonado. É porque assim, como não tem uso, então eles deixam lá, porque não estão cuidando, então não tá tendo gasto. Não tá caindo aos pedaços também, porque não tem prédio, né? É só isso da plataforma mesmo, então não tem muito o que se preocupar nesse sentido, né?
E São Paulo tem estação fantasma de metrô?
Tem mais ou menos. É, primeiro, eu acho que eu vou contar a história do metrô de São Paulo, depois você conta do Rio, tá, passarinho?
Uhum.
Eu vou contar de São Paulo, porque São Paulo era assim, São Paulo foi o primeiro metrô do Brasil, se não me engano, né? Foi, eu acho que até primeiro que o Rio de Janeiro. O projeto inicial era ter três linhas em São Paulo. Era pra ter uma linha norte-sul, né? Indo de Santana até Jabaquara, que nem é no traçado de hoje mesmo, não muda muita coisa. É, só esticaram mais um pouquinho pro norte, né? O que tem hoje na linha 1. Era pra ter uma linha sudeste-sudoeste, que é uma linha em parábola, saindo do Jockey Club, passando na Luz e descendo até a região da Via Anchieta, ali no Ipiranga e tal. E era pra ter uma terceira linha, que sairia do Limão, ou seja, lá da Ponte do Limão, lá, depois da Barra Funda, freguesia do Ó, aquela região ali, iria até a Vila Maria, também em parábola, passando pela Estação da Sé. Seriam três linhas, inicialmente. E, a partir da linha azul, teria mais, que é a linha norte-sul, teria mais dois a mais. Teria um ramal puxando para a Avenida Paulista, até a Vila Madalena, que é o traçado da vila da linha 2 verde hoje, mas seria um ramal da linha 1, na verdade, não seria uma linha separada. E tem um outro, tinha um outro ramal também, que era planejado, que sairia também da Estação do Paraíso, né? Que nem a linha verde sairia do Paraíso, né? Iria até Moema. Só que esse ramal, ele nunca saiu do papel. O que aconteceu? Nesse projeto, o que se manteve, né? A linha 1 se manteve, a linha 4 se manteve parcialmente, porque foi só metade, né? Só a linha, a parte sudeste, ou seja, que sai do Butantã até a Luz, né? Porque o outro trecho não teve, do outro lado. E também nunca vai ter, por quê? Nessa linha, que seria o outro lado da parábola, tem hoje o BRT, né? Que é o Expresso Tiradentes. Então não vai ter metrô ali por causa disso, né? E inclusive do outro lado da linha amarela ali, estão puxando pra Vila Sônia e talvez chegue em Taboão da Serra, né? A linha 2. A linha 2 virou uma coxa de retalho, né? Que era o ramal paulista. Tá saindo da Vila Madalena e hoje chega até Vila Prudente. Andou bastante para de onde ela ia acabar inicialmente. E a linha vermelha foi que mais mudou o traçado. Que ela começou mais pro sul, ou seja, na Barra Funda. E em vez de ela ir para Vila Maria, ela foi para Itaquera. Ou seja, saiu completamente do traçado. A única estação que ficou mesmo, as únicas três estações que ficaram, ou quatro, não, quatro estações, é República, Anhangabaú, Sé, Pedro II. Só essas quatro estações. E o que acontece? Aí você perguntou das estações fantasma, né? Como tinha esse plano, isso daí foi em 1968, que tinha esse plano de São Paulo, então quando construíram a linha azul, por exemplo, eles fizeram pensando que vai ter um ramal para sair para Moema, certo? Só que não saiu, não teve esse ramal. Você ia até pouco tempo atrás, eu acho que hoje não tem mais, mas até uns 8 anos atrás, você andava na Estação do Paraíso, você percebia que tinha tipo uma plataforma assim com a linha amarela e tudo, só que não tinha, tipo, aí tinha aquele granito assim, né, da ponta da plataforma, só que aí continuava o chão. Porque ali era para ser a saída do ramal de Moema. E como não tem, né, no andar superior da Estação do Paraíso, então ficou só esse pedaço de trilho ali que nunca foi usado para nada. E quem anda em São Paulo na linha 2 sabe que na Estação do Paraíso, para você descer do trem, é tipo um quinho, é um tiquinho de plataforma. Você já andou lá, Edu?
Ainda não andei na linha 2.
Você nunca andou lá, né? Então, quando você andar, você vai perceber que tem tipo uns 3 metros só de plataforma de um lado e do outro lado é gigante. Porque eles fizeram onde era para ser uma plataforma só, colocaram duas, né? Porque tem que ter de ida e de volta. Ali era para só ser uma chegada para entrar no trilho do... para entrar no ramal da Paulista. Mas como virou uma linha de verdade, então tiver que pegar o espaço que era para um passar dois. Então aí ficou um aperto danado. Mas, no fim das contas, funcionou. E uma outra coisa sobre Estação Fantasma é a Estação Pedro II. Tem até fotos, né, dessa estação. Que na parte de baixo, assim, tinha a plataforma que iria passar a linha amarela, antigamente, né, esse projeto antigo da parábola. Então você olha lá pra baixo, lá tem um lugar lá que você consegue ver, eu não sei exatamente onde é que é. Mas hoje é usado, tipo, não tem trilho, mas tem a plataforma, tem a parte mais funda, assim, do trilho, onde teria o leito do trilho, mas é usado pra colocar almoxarifado lá hoje. Nem se pensa em passar uma linha de metrô lá, porque pelo ângulo que ele está apontado, teria que passar na luz. E aí não daria certo. E tem também essas estações de trem abandonadas, que eu contei aí, né? Tem várias nos trens. Para citar uma das estações de trem abandonada, na Zona Sul de São Paulo, antigamente tinha a estação de Varginha. A estação Varginha, ela era... ela existiu já, ela foi inaugurada em 92 pela FEPASA. Ela foi interditada, né? Porque o que aconteceu? Teve um processo em São Paulo de modernização dos trilhos, né? E isso desde que a FEPASA deixou de existir, né? Quando virou CPTM aqui em São Paulo, né? E a FEPASA foi privatizada e tal, né? Tinha um plano todo do governo de São Paulo para construir novas estações ao longo do Rio Pinheiros, né? Do lado da marginal. E as estações novas, elas eram muito, muito melhores, né? Tanto arquitetonicamente como também de estrutura. Algumas foram reformadas, né? Como a estação de Santa Marta, como a estação antiga, a estação de Pinheiros também, que foi muito modernizada até para receber o metrô, né? Principalmente depois que abriu aquela cratera, né, de Pinheiros. Quem é que lembra da cratera de Pinheiros? Já faz 12 anos já.
Doideira isso.
Pois
passei
é.
Do lado lá, cara, quando eu tava em São Paulo.
Sério mesmo? Mas esse passou quando a cratera tava aberta ainda?
Quando tava aberta ainda.
Ô, louco. Porque aconteceu, né? Isso daí tem até uma história sobre isso, sobre esse buracão aí da, de Pinheiros. Porque assim, foi em 2007, né? Eu comecei a trabalhar como aprendiz na Sabesp. A sede da Sabesp fica tipo 3 quadros pra cima. E aí eu tava. Tinha o meu tutor lá, que ele trabalhava comigo, né? Ele tava contando a história que teve. Não lembro que conhecido desse era mulher dele, sei lá quem era. Que era pra ter pego um ônibus, aquele ônibus que caiu no buraco, aquele micro-ônibus lá. Ou era ele que ia pegar, sei lá, só aconteceu alguma coisa e ele não foi. Então, ó só que doideira. Tipo, e caiu lá o ônibus, né? Morreu, acho que 8 pessoas morreram nesse ônibus, fora os operários que estavam lá perto. E eu lembro esse dia, porque eu tava no Senai, já morava em São Paulo já nessa época, já que foi começo de 2017, acabaram. 2007, aliás. Tinha acabado de mudar pra São Paulo, porque, se não me engano, foi janeiro, né? Tinha acabado de mudar pra São Paulo e aquilo lá foi, tipo, nossa, vai cair os prédios do lado também, né? Tem o edifício Passarela que é do lado ali também, o pessoal tá preocupado se ele ia cair também. Imagina cair um prédio, assim, pra dentro de uma estação de metrô, que coisa incrível. Mas não aconteceu nada disso, foi só a estação mesmo. Hoje em dia lá já tampou. Tá certo que tem que descer até o inferno pra pegar o metrô lá no em Pinheiros, lá, por causa do Rio, né? Mas tem a estação, tem o terminal lá onde era a cratera e tudo, vida que segue. Não teve nenhuma sequela assim mais grave além do que já aconteceu naquela época. Mas voltando à estação de Varginha, então ela foi abandonada por um tempo, né? Foi desativada, na verdade, por causa desse plano de modernização das linhas da FEPASA, e agora ela está sendo reformada para ser reaberta, como última estação da linha 9. E aí, quando feito isso, a linha 9 vai voltar a ter o tamanho que ela tinha na época da FEPASA, né? Apesar que quando a estação de Varginha funcionava, a linha só ia só até Jurubatuba. Jurubatuba tinha que trocar de trem para conseguir ir até Varginha. Tem essas extensões operacionais que falam, né? Tem mais duas em São Paulo, que é a linha 8, que sai de Itapevi e vai até quase São Roque lá. Acho que é Santa Rita, se não me engano, na última sessão. E na linha 7 também, que sai de Francisco Morato e vai até Jundiaí. Essa extensão demora pra cacete. Uma vez eu peguei lá pra ir pra lá e, meu Deus, pra quê? Passarinho, conta aí um pouquinho de como foi no Rio as coisas aí.
O metrô do Rio, ele começou com um pré-metrô, tipo uma espécie de um VLT. No
trem-trô?
Lá na questão da linha 2. Na linha 2. Na extensão, um pedaço entre Pavuna e... Até a Pavuna, a parte do Nova América até a Pavuna. Uma espécie de VLT, eles estão até ainda hoje guardados lá no pátio operacional. E a Tijuca foi a linha 1. Ela é toda subterrânea, então é uma coisa. O período das obras foi meio traumático. Porque naquela época não tinha essa questão do tatuzão, não tinha nada. Então você tinha que abrir, tinha que cortar o chão mesmo para fazer a estação. Depois fechar.
Ah, sim, aqui em São Paulo também teve esse problema, porque até esqueci de citar, né? Na linha 1 teve esse mesmo problema, porque como foi na década de 70 que foi construído, então eles tiveram que abrir várias ruas lá da Zona Sul de São Paulo, né, já na Vila Mariana, foram abertas, realmente abertas pra passar o metrô lá. Sim. Mas assim, tipo, o metrô, o túnel não cai.
Engraçado é isso, que você tem que, você abre, você corta tudo, depois você tampa e não cai. E que feito com o tatuzão hoje cai.
É porque aquele negócio, né? O tatuzão, ele gasta o concreto, isso, que seria o mínimo necessário pra sustentar a parede, né? É. Só que esse negócio de mínimo necessário não dá muito certo às vezes, né?
Quase não.
É, pois é. O que aconteceu no modo antigo é o seguinte, abrir aquele buracão lá, tipo a Domingos de Moraes, que é uma rua aqui que é bastante movimentada lá na Zona Sul, a rua inteira, tipo, não passava mais carro ali, só pedestre. Mas só que aí eles fizeram a rua de novo, quando foram fazer a rua de novo, fizeram com seus viadutos, né? Então reforçaram, tal, etc. Então virou como se fosse uma via de dois níveis, né? Não exatamente um túnel. Mas tem trecho, por exemplo, da linha 1, que é o trecho da pra lá da Sé, né? Depois da Tiradentes, que ela é por cima, que ela é no meio da Cruzeiro do Sul, né? Então começar a fazer por cima, até se fizer por cima, pra não ter que abrir aquele buracão também ali na região do Tietê, né? Então aí foi por cima, esse trecho norte é tudo por cima.
A partir disso também, o plano original era um de 4 linhas ou 3 linhas. Desse plano original só tem 2 prontas. Uma que tá pronta mais ou menos. E ela foi feita como tipo um puxadinho pras Olimpíadas, pra ser mais rápido. Só que esse puxadinho só atrapalha mais do que ajuda. Que é a linha 1A, que interliga a estação de São Cristóvão até a linha 1. E antigamente você tinha que fazer uma baldeação na estação do Estácio. Então todo o pessoal que vinha da Baixada Fluminense pelo metrô tinha que descer no Estácio pra trocar pro metrô pra ir pra Zona Sul. Era uma coisa bem doida. E o certo pra linha 1, a linha 1, a linha 2, ela foi planejada pra operar com trem de 8K, já prevendo essa demanda maior. Mas por causa desse puxadinho da linha 1, eles operam hoje com 6 e com 70% da capacidade. Aí sobrecarrega demais o sistema. O metrô do Rio de Janeiro é uma grande gambiarra.
Não, eu tô vendo aqui o mapa do metrô do Rio e tem uma coisa que não tem em São Paulo, que é algo que tem em vários metrôs do mundo, mas em São Paulo não tem. Compartilhamento de via férrea, que é uma bosta, né? Porque eu tô vendo aqui, né, que nem a linha 1 e a linha 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estações que
entre Botafogo são... e a Central. Entre o Botafogo e a Central.
Velho, isso daqui não tem cabimento de fazer um negócio desse.
Sim, a linha 2, o original, era o lote 29. Você previa sair do Estácio, passa pela parte do centro não atendida pelo metrô e chega na Praça 15, que é aí que entra a estação Fantasma, a Carioca. A Carioca era pra ser a maior estação do metrô do Rio de Janeiro e atender 2 linhas no coração do centro do Rio, mas não construiu o lote 29. A estação tá pronta lá, ou seja, você tem 2 estações, uma usando e a outra pronta, abandonada, que não é utilizada.
Nossa, que horrível.
Nossa, tem uma estação aqui que vai até a Pavuna, né?
Essa é a maior.
Ah, pera aí, mas a estação da Carioca tá... Ela não...
Não, a estação da Carioca, ela funciona. Não, são duas estações da Carioca, na verdade. A superior, que já funciona hoje, e a inferior, que não funciona, tá abandonada. É uma sobre a outra.
Não, é que nem o caso da Pedro II, não, contei aqui de São Paulo, que tem lá no embaixo, lá, mas não usa pra nada.
Sim. É, a estação da Carioca, se você for ver, ela é imensa. Ela foi dimensionada para 2 linhas, mas atende as 2, mas com a demanda menor do que seria. A
estação Carioca é Irlanda e Uruguaiana.
Isso, é no coração do centro do Rio.
Eu achei o mapa aqui, né? Na verdade, era para ter a linha 2 era passar na Estácio, depois Cruz Vermelha e depois é Carioca.
Isso. Cruz Vermelha é, e Praça 15. E da Praça 15 entraria com a linha 3 que vem de São Gonçalo. Niterói, atravessando a Baía de Guanabara.
Entendi, nossa, que coisa.
Caraca. É, o metrô do Rio de Janeiro, ele é muito pequeno. E tem a questão do BRT também, que era a linha 5 do metrô. O BRT Transcarioca, ele foi feito também numa pressa para a Olimpíada, foi feito o BRT. Era para ter sido feito o metrô.
Entendi.
Todo o sistema, ele tá... Cada ano tem um prejuízo maior, por causa desses erros, dessas decisões erradas.
Que nem São Paulo também.
É, só que para 6 milhões de pessoas, você ter 2 linhas, São Paulo tá bem melhor.
É que assim, entenda que São Paulo são, acho que 18 milhões de pessoas, né? Que é a região metropolitana inteira. E temos, estamos bem melhor, temos 12 linhas, né? Temos 12 linhas atualmente. Queira ou não, tá bem melhor que o Rio. Né?
O Rio muito melhor.
Não tem nem condição. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, então não sei exatamente como que é. Mas pelo jeito, só de ter esse negócio de compartilhar trilho assim, já não é...
Ele até funciona bem, sabe? Em condições normais, se não ingressar trem nenhum, se um sinal parar, ele funciona bem. Só dá uma parada ali na Cidade Nova pra esperar liberar o trilho à frente, mas ele funciona bem. Mas diminui muito a capacidade do que poderia ser.
Sim, pois é, né? E parece que por estar funcionando, ninguém se importa em fazer mais rápido, né?
É, tá indo, então, se você tiver que parar 2 minutos ali, tá bom.
Então, porque em São Paulo, por exemplo, o que tá acontecendo é que eles estão meio que sucateando os planejamentos. Que nem eu já contei, né? Um exemplo foi da segunda perna da linha 4, né? Da parte
BRT,
da...
eu acho errado, acho muito errado botar BRT no lugar de metrô.
Pois é, porque o dimensionamento é totalmente diferente. E não é nem um BRT, no caso. Até pra falar melhor, não é BRT, na verdade é um corredor de ônibus, porque não é um ônibus exclusivo que fica lá dentro. São várias linhas de ônibus que compartilham aquele corredor, que é um corredor elevado, perto da Avenida do Estado ali e tal, Mas, tipo, pior ainda, né? Porque eles não têm nem essa exclusividade de linha.
É o Tiradentes?
É, o Tiradentes. Mas só que, aí que tá, talvez ali, pra essa região, talvez colocar um metrô fosse um pouquinho demais mesmo, tá? Porque ele não tem tanta demanda nesse trecho. Ah. Até porque, o que que estão fazendo em São Paulo, né? Agora fala um pouquinho de expansão, né? Em São Paulo, tem o monotrilho da linha 15. Já está funcionando, já.
Entre a...
É, tá funcionando. Tem um trenzinho lá passando de um lado pro outro, então tá funcionando.
É tipo um balanço, vai pra lá e pra cá,
É, tipo balança, exatamente. E aí, essa linha 15, como é que ela é? Ela sai da Vila Prudente, da linha 2, e vai até a São Mateus, que é na Zona Leste. E um dos planos, o primeiro plano de expansão da linha 2, na verdade, era pra ser esse traçado, passando para o leste. Só que aí eles falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos construir monotrilho que é mais rápido e mais barato?
Isso. Exatamente, igual aqui.
E aí fizeram isso. E aí o que acontece? O traçado da linha 15 branca, que era a original, vai virar o traçado da linha 2. Então o que vai acontecer? A linha 2 hoje sai lá da Vila Madalena, passa pela Paulista, indo pro sul. Aí passa na Ana Rosa, indo pro sul ainda. Aí começa a ir pro leste, já não vai matando pro sul. Aí vai pra Chacraclabim, cruza com a linha 5, né, que chegou lá agora. Aí depois de Chacraclabim, ela começa a subir e termina na Vila Prudente. Aí começa a ir pro nordeste. Então ela começou no sueste, aí parou no leste e tá subindo pro nordeste agora. E qual que era o plano da linha 15? Era pra ser uma linha transversal, passando na Zona Leste, cruzando a linha 11, 12, 3 e chegando na linha 2 lá embaixo. E essa linha 15, que era pra ser a linha 15, agora vai virar a linha 2. Ou seja, aí depois de estar toda essa volta, agora vai pro norte, a linha 2. Vai até Guarulhos. Então vai ficar quase um círculo ali. Vai virar tipo... Virou uma parábola. De fato, né? A única linha que não era parábola virou uma parábola. Eu não entendo esse planejamento de São Paulo. Vai acabar virando isso.
Outra coisa que falta aqui também na Supervia, que é a administradora dos trens metropolitano, é uma linha transversal, que o sistema da Supervia, ele é radial, extremamente radial, então você não tem conexão entre as linhas, a não ser na central do Brasil. Em São Paulo acontece isso.
Não, em São Paulo o desenho é bem diferente, né? Porque o que acontece? No caso do Rio de Janeiro, tem um detalhe que é o mar.
Bahia.
Então isso daí limita muito geograficamente a distribuição dos trilhos. Também a distribuição de pessoas é diferente, né? Você tem muita gente aglomerada num canto que só tem, que de um lado só tem água. Então você tem, que nem...
Também tem os morros também, Rio de Janeiro tem muito morro.
Tem os morros também pra ajudar. Não que São Paulo seja uma cidade plana, né, mas...
Não, mas Rio de Janeiro tem morro mesmo, montanha mesmo, que atrapalha completamente. São os três maciços, eles dividem a cidade mesmo. São três, você tem quatro cidades diferentes dentro do Rio de Janeiro. Praticamente.
Então, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo está num canto. Tipo, a cidade se concentra no litoral. E não tem como você usar uma via pelo mar, fazer um metrô que passa pro mar, porque não tem sentido. E não tem como pessoas morarem no mar, então não vai ter mais gente pra lá. Chega num certo ponto ali que vai aglomerar muita gente mesmo, que é até a questão da Central do Brasil, né? Pensando pra esse lado, é mais ou menos certo. O que acontece? A Central do Brasil, ela está distribuindo os a mais pra dentro lá da Baixada, então, né? Isso.
Da Baixada e possível mesmo.
No caso, tem uma linha radial aí, uma transversal, na verdade, né? Que passa por todo mundo. Não sei até que ponto isso ajudaria, porque eu não sei qual que é o uso.
Na Baixada, ela seria bem interessante. Tem uma linha de ônibus 429. Ela é lotada dia e noite, 24 horas por dia. Ela é lotada só porque ela cruza de uma ponta a outra, Baixada.
Ah, tá. Então fazer uma linha de trem aí começaria.
Sim. E também mudou muito o padrão desde aquela época até agora, sabe? A Baixada tá começando a... Algumas cidades estão começando a deixar de ser dormitório.
Tá começando a ter fluxo próprio, né?
Isso, tá começando a depender menos do Rio.
E isso é um problema aqui em São Paulo também, né? Que nem, tem projetos. Tem projeto da linha 20, por exemplo, que é uma linha que vai passar embaixo da Faria Lima, mas que tá longe ainda disso aí. Né? Que seria uma paralela entre a linha 1, que é a central, né? E a linha 9, que passa na... Que era a antiga da FEPASA, né? Que passa na Marginal. Seria uma linha intermediária ali porque passa muito ônibus ali na Faria Lima, então ajudaria nesse escoamento. Mas na região metropolitana mesmo, falta alguns transportes. Por exemplo, a gente tem grandes centros dormitórios aqui, né? Como, por exemplo, Cotia. Cotia fica na Grande São Paulo. E tem muita gente que usa Raposo Tavares, que é a rodovia aqui, SP-270, usa Raposo Tavares como uma avenida para chegar em São Paulo, que chega nessa região do Butantã. E de manhã, não tem como você pegar aquela Raposo e você cruzar 20 km em menos de 2 horas, porque é muito parada. muito parada mesmo. Uhum. O que acontece? Tem projeto de fazer um monotrilho passando por cima da Raposo. Só que esse projeto vai sair, sabe lá quando, né?
Antes do trem-bala ele sai.
É, então. Que nem o trem-bala é outra viagem, né? Porque não tem... O pessoal pergunta por que não tem trem-bala no Brasil. Primeiro, por causa da corrupção, obviamente. Segundo, por causa da incompetência dos políticos também.
Terceiro, por causa do cartel.
É. Mas só que tem uma coisa que é mais forte que tudo isso, que é o seguinte. Você pega, por exemplo, o Japão. O Japão tem um monte de trem-bala lá, né? Certo? Só que lá você pega... Quantos japonesinhos tem por metro quadrado lá?
É, muita gente. E é muito perto.
Gente muito perto. Agora você vai pegar, fazer um trem-bala daqui até Brasília, de São Paulo até Brasília. Quase mil, são 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros de nada. Até certo ponto tem gente
nada,
aqui.
Nada. É só gado.
No interior de São Paulo ainda tem, porque uma cidade pra outra aqui na Anhanguera, aqui indo pra aquele lado de lá, tipo, a cada 15 quilômetros tem uma cidade, em média. Aí beleza, mas só que passou de Ribeirão Preto, acabou as cidades. Porque aí chega um trecho lá que é Uberlândia, 100 quilômetros, sem nada. Aí você vai colocar um trem-bala lá pra quê?
Se tu for pensar São Paulo-Brasília, então é um nada imenso.
É, São Paulo-Brasília, depois de certo ponto, é. Tipo, mais da metade do caminho.
Em Goiás, lá pra Goiás, já.
É, não, ainda em São Paulo. Porque passou de Ribeirão Preto ainda é metade do caminho pra Uberlândia, né? Que eu sei que eu vou pra Uberlândia lá. Então, Ribeirão Preto é metade do caminho. Dali pra frente, já é espaçado, já é cidade muito pequena, sabe? É que aqui em São Paulo, né, esse trecho de Anhanguera, né, que é o traçado original da BR-050, se tivesse feito ali, depois a gente tem que fazer um podcast só sobre rodovia, né, que seria legal também. Se fosse pegar esse traçado, até certo ponto, até Ribeirão Preto, por exemplo, teria bastante demanda. Daria fazer um trem de alta velocidade ou média velocidade. Daria fazer. Uhum. Mas, tipo, dali pra frente fica muito caro, tipo, pra qualquer coisa que seja ali, um transporte de passageiros, não tem como.
E também tem muito rio, né, também pra ir pra dentro de São Paulo. Torna caro, né, a construção dessas túnel, rio, tudo encarece mais.
E também porque não é Planalto, né? Planalto é só lá pra Goiás, lá. Aqui tem subida e descida também, né? Tem esse detalhe. Tem uns viadutão aqui na Anhanguera, aqui de trem, né? Porque tem trem, tem os trilhos ali que vão pra... Que vão pra Uberlândia, que vai lá pro Mato Grosso e tal, etc. Tem os trilhos que já passam do lado da Anhanguera. E já tem uma linha de trem ali que segue, né? Mas ali colocar no mesmo traçado uma linha de trem-bala, mesmo que seja média velocidade, não compensa para passageiro. Não compensaria, porque seria uma viagem demorada e seria uma viagem cara. É por isso que no Brasil não tem trem-bala. Talvez o único trecho que talvez compensaria ter um trem-bala seria São Paulo-Rio. Aqui, tipo, já falam até que tá virando uma megalópole, né? Rio-São Paulo.
Eu não vejo, mas...
Tem gente que já vê, porque realmente, tem muita gente que trabalha em São Paulo e mora no Vale do Paraíba. É bastante comum isso, porque o acesso pela Dutra é muito fácil. Fora que tem Caraguá também, que tem muita gente que sai de São Paulo, vai pra Caraguatatuba, que é ali também, né? Já um pouquinho mais longe, mas Angra dos Reis ali também, tem muita gente que vai pra lá, né? Paraty também, que fica no sul do Rio de Janeiro. É que assim, do lado de São Paulo já tá chegando na divisa, assim, a megalópole. Mas lá do Rio não parece que não tá muito avançado, assim, né? Pro lado de São Paulo.
É a Dutra mesmo. A questão da Dutra. Só tem ali Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, que de resto... E também tem a Serra das Araras, em Piraí. A serra, você não tem como derrubar ali.
É, que é difícil, né? Porque ali já... As bobeadas tem até reserva de Mata Atlântica ali, não é?
Isso, é. Na Serra das Araras ali é uma reserva, então... Você só tem como quando roubar até de Volta Redonda pra frente.
É, então, aí não dá pra juntar os dois.
Se você forçar bem junto, entendeu? Forçar, dá pra juntar, mas eu não vejo isso naturalmente, não.
É, porque é muito difícil, realmente, né? Isso daí. Aí colocando um trilho de média de... Dava até pra ser trem-bala, eu acho, nesse caso. Entre as duas cidades, compensaria muito, porque você vê a ponte aérea Rio-São Paulo como é que é, meu Deus do céu. É um inferno, e a viagem é muito curta.
Até se botar um trem indo a uns 200 km por hora, que não chega a ser trem-bala, mas também não é um trem normal... Não, de média velocidade. Você já vai suprir essa demanda.
É, que você bota 200 por hora, tipo, viaja 2 horas até o Rio.
Uhum.
Então, seria bem tranquilo. O detalhe é ter esforço pra isso, né?
É, e vontade de quebrar o cartel.
Porque é o seguinte, tem até o traçado. Tem a Central do Brasil, que sai daqui, que é a linha 11, e vai pro Rio de Janeiro.
É até pra essa linha mesmo que vem os trens da Alstom, que são fabricados aí.
Essa linha dá pra usar como base pra puxar outra linha do lado, ou em cima, ou sei lá.
Aí também, além do cartel, ainda tem a MRS, que utiliza essas linhas. Então eles falam que não é seguro compartilhar.
Não, então, teria que criar uma nova. Isso eu acho que teria que criar uma nova mesmo. Porque seria um trem que andaria muito mais rápido que o trem de carga, por exemplo.
Vocês sabem como... Por que as ferrovias brasileiras acabaram no que elas são hoje? São essas poucas ferrovias. E essas poucas só funcionam por causa dessa, do investimento brasileiro, mas não muito como era antes.
Eu sei. O que aconteceu na década... Foi no final da década de 50, quando o JK...
50 anos em 5.
É, pois é. Foi às vezes 50 anos em 5 do JK. O JK vendeu a alma do Brasil para a indústria automobilística. E aí surgiu o plano de rodovias do Brasil, que, na verdade, sucateou todos os trilhos. E aí o trilho foi passando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Só agora, depois de 60 e quase 70 anos...
É depois dos 50 anos dele.
É, só depois de 50 anos do JK é que tá voltando-se a falar, a se valorizar a ferrovia. Ainda mais depois da greve dos caminhoneiros que teve no ano passado, né? Então aí o próximo programa será sobre isso. Não sei se vai ser o próximo imediato, mas o próximo que a gente fala sobre transporte, né? Que a gente vai falar sobre vários temas.
Isso.
Mas o próximo tema na região de transporte será sobre... Esse plano do JK de 50 anos em 5 que ferrou com a ferrovia do Brasil. Então esse daqui foi o primeiro Sem Drama Lhama. No próximo programa vamos ter algum outro assunto. Não sei qual que vai ser, mas a gente volta com algum assunto relacionado a transporte, simulação, jogo de city building, história, sei lá, qualquer coisa sobre isso. Então dê tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vai, tchau.
Tchau, gente.
Tchau. Cuidado com o espaço que tem a plataforma.
É claro.